criatividade da nossa gente, a dedicação do nosso povo e o resultado do trabalho. Sudoeste Vivo, no Redação Brasil.
Muito bem, em nome de Clínica Sonasta de Medicina Especializada, Central de Marcação de Consultas, 2101-8686 e Posto Mascarinha Novo Paraíso, funcionando 24 horas. Quem chega agora?
Nosso negro lindo, tava morrendo de saudade, né, Leandro? Você vai dizer, viu? Desapareceu, sumiu, subverteu.
Não é.
Escapeneu-se. Arlindo Orlando, volte onde quer que você esteja.
Volte, Arlindo Orlando.
Olha, deixa eu te contar uma coisa. Tem um ser que tá abduzindo o telefone. Que tá segurando o microfone. Ele não larga o microfone. Aí eu falei, hoje eu vou acordar primeiro que ele e aí eu consigo falar.
Ele é gordo ou magro?
É gordo.
Quem está com saudade de você é a nossa Raquel Valadares.
Saudade de Raquel, rapaz. Tá fazendo falta, viu?
É piacetazinha, viu?
É piacenta.
Meu querido Daniel Silva, a primeira notícia de hoje.
Olha, pra gente começar bem essa quarta-feira, 3 de março. Deixa eu dar uma boa notícia, né?
Vamos lá.
Olha, a polícia militar e também a polícia civil divulgaram aí um balanço e apontaram para uma redução da violência aqui em Vitória da Conquista neste começo de trimestre, né?
Sim.
Ô, Dan, mas como assim? Março teve um monte de homicídio, né?
Acho que 15, parece, né?
13, exatamente, 15. Né? Nós tivemos 15 homicídios, né? Aqui em Vitória da Conquista. E entre as pessoas que foram assassinadas, 5 eram mulheres, né? A última vítima, inclusive, foi vítima de feminicídio, que foi praticado pelo companheiro. A Valdirene Alves dos Santos tinha 45 anos e foi espancada com uma bengala, que a gente até divulgou aqui, por Hidalgo Gomes da Cunha, de 62 anos. Ela foi espancada até a morte aí no bairro Urbe 5.
Que morte dolorosa, né, Daniel?
Terrível, Dete. Os assassinatos, os 15 assassinatos do mês de março, Dete, porém, esses 15 assassinatos desse mês de março representam uma redução de 44% no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. O ano passado foi bem pior. Na época, 27 pessoas foram mortas aqui no município, né, no mês de março de 2018. Bom, na soma dos 3 primeiros meses, a quantidade de homicídios, né, que a polícia chama de crime violento letal intencional, a famosa CVLI, foi de 52,7%, né, menor que no primeiro trimestre de 2018. Ou seja, a polícia está conseguindo, de fato, reduzir. Se nesse primeiro trimestre, né, nós tivemos 27 pessoas mortas, no mesmo período do ano passado foram 55. No mês de março foram 15. Né? Então, assim, apesar... são números ainda alarmantes, são números que nos preocupam, mas isso vem sendo reduzido, viu,
Beto? E por falar em polícia, vamos chamar nosso xerife!
Chama!
O Gordo Xerife e as principais ocorrências, a verdade das ruas, o trabalho da polícia, o dia a dia da cidade, apoio X Projetos, elaboração de projetos e legalização de obras junto à Prefeitura e CREA.
Muito bem, em nome de Pietra Pizzaria 3425-0110, Gordo Repórter, você viu aí a análise do nosso Daniel Silva, bom dia.
Bom dia, doutor de Dias, bom dia, meu gordinho. Muito bom dia, negro lindo.
Bom dia, meu amor.
Bom dia, Vitória da Conquista.
Você viu aí a análise do que caiu, portanto, o número de assassinatos na cidade, Gordo Repórter?
Odete, o Daniel falou deste ano, mas a gente pode perceber, a gente que trabalha um pouco com esse assunto na cidade, que desde o mês de setembro de 2018, Dan, estamos tendo uma redução aí muito grande, viu, Dan?
É uma redução significativa, Gordo. Isso parte muito também do estímulo que o governo está, né, dando aos profissionais de segurança pública em reduzir esses números, e com a redução eles são bonificados, né? É um estímulo a mais, né, Dete?
É verdade. Mais algum detalhe, meu querido Daniel Silva?
Eu quero fazer, Dete, agora saindo de polícia, eu quero lá no bairro Nova Cidade. Ontem à noite eu já estava me preparando para dormir, e o pessoal me ligou assim, poxa, Daniel, olha, está uma situação chata aqui no bairro. A quadra do bairro Nova Cidade tem alguns refletores. E esses refletores estão queimados, né? Então os meninos não estão conseguindo fazer a prática esportiva à noite.
Sim.
E além disso, o clima de insegurança, né, no local.
Claro, é evidente.
E o pessoal pedindo uma solução para esse problema. Então, repassando agora a bola pro pessoal aí da prefeitura, secretaria de esporte, né?
É, não, e por falar, não, isso seria de iluminação pública.
Serviços públicos.
E por falar nisso, o repórter, o secretário pediu 10 dias de afastamento?
10 dias, Zé, que eu estive conversando com ele ontem, com o José Marques. Eu quero até pedir aqui a Deus que dê força para ele resolver os problemas pessoais dele. Estamos na torcida porque ele é um cara do bem, viu, Dete?
Certo.
E o Paulo César assume interinamente esses 10 dias enquanto o Zé Marques resolve os problemas particulares em outra cidade, viu, Dias?
É lamentável, né, Gordo Repórter? Então vamos aguardar o retorno do secretário Gordo.
Exatamente. Ô, Dete, aproveitar que o Daniel Silva tá aí. Tá na escuta, Dan?
Tô na escuta, meu amor.
Um problema que você bate na tecla sempre em conquista, que são postos de combustível. Você sabe, Dan?
Não, não tô sabendo ainda, não.
Você fez um comentário há 3 meses sobre um posto que está interditado aí na saída para Itapetinga.
Sim.
E um outro que foi liberado ao lado. Você se lembra?
Uhum, me recordo. É um posto que está sendo construído pela WN Engenharia.
Pois é, Dan. Um posto está sendo reconduzido ao lado da Juraci Magalhães, aqui no eixo aqui, perto da garagem da Cidade Verde. E eu fiquei sabendo que esse posto não tem alvará ainda, viu, Dede? Viu, Dan?
Aí a gente tem que averiguar direitinho, porque não pode, né, Gordo? Uma política de 2 pesos e 2 medidas. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, sem som de
é, no caso que o Gordo tá falando aí, é reforma com ampliação do alvará 10/41/13 e a BITSE 136/2014. É, esse posto está sem alvará, mas está sendo feito. E o outro que tem alvará não está sendo feito? Que confusão é essa, Gordo Repórter?
O outro que não tem alvará já está construído, não é isso, Daniel Silva?
É, já foi construído. A prefeitura, inclusive, expediu alvará para a construção desse posto, porém ele foi interditado. É, sob a alegação de que ele estava avançando sobre a rodovia que liga, né, Vitória da Conquista a Itambé. E aí foi uma confusão, o pessoal da empresa está tentando recorrer agora judicialmente para tentar reverter essa decisão da prefeitura. O posto está pronto, né, precisando inclusive gerar empregos aqui para a cidade, que é o que a gente necessita. Mas enquanto essa querela, essa lambança aí não for resolvida, a gente vai ficar na mão do governo ou na mão da justiça. Eu não sei para que lado, se a gente corre para a cruz ou se a gente corre para o espeto.
Confusão, hein, meu querido?
É lambança demais, viu, Dede?
Tem que dar de Francisco, viu, Dan?
É, pois é. Ixi, olha, quem é que concede alvará, ô Gordo Repórter?
É a Secretaria de Obras, Dede.
Então, procurar saber por que que um posto tem alvará que não está construído ainda e o outro não tem. Na mesma avenida, não é isso?
Na mesma avenida, distante aí, 400 metros.
Será que alguém que de algum posto se encosta larga e o outro não tem, Gordo Repórter?
É o que vamos buscar saber e informar a população.
É Chico e Francisco.
O pau que dá de Chico tem que dar de Francisco.
Hoje, se tem. Meninos, olha, deixa eu me despedir de vocês, agradecendo, Dete. Nós estaremos, neste sábado agora, no espaço do Multiplace aí, do Shopping Conquista Sul, no auditório do Multiplace, que é aquela torre empresarial, um treinamento sobre marketing e inovação. Faz parte da imersão Acima da Média, que nós estaremos realizando nos dias 4 e 5 de maio. Então, o que é esse evento? É um aperitivo do que vai ser essa imersão. 20 horas de conteúdo ligado à gestão, tecnologia, inovação, marketing digital e publicidade, para que os participantes possam criar e gerenciar produtos e serviços inovadores. Cara, a gente abriu ontem as inscrições, disponibilizamos 60 vagas, não deu tempo nem a gente divulgar, e as vagas já foram todas preenchidas. Eu quero muito
inclusive, Daniel, você está me devendo um trabalho sobre esse assunto, que é um assunto importante.
Muito, muito, né? Muito.
Você fazia uma semana explicando esse tipo de assunto, tá bom?
Ô, Dete, eu quero uma coluna dentro do quadro, dentro do programa, só pra gente tratando.
Nós já combinamos tudo com o Cerelep, com...
Tá tudo certo, eu vou adiantar.
Então vamos fechar nosso pacote aqui, Daniel Silva. Sim. Com o Gordo, fala o seguinte: as multas via câmara de monitoramento pela cidade,
eita,
tem causado algumas quizumbas. Eita. A câmara não tem inteligência. Ela viu o cara parado no lugar, tira a foto, é a multa. Por exemplo, se você parar esperando um sair do estacionamento para você estacionar, já levou a multa, é isso?
Exatamente.
É uma queixa da cidade. Parou, 10 segundos, 5 segundos, um carro está dando ré, que aconteceu no Ceasa ontem. A pessoa dá seta para o lado, é multa. Foi assim em frente ao IBR, está sendo assim próximo ao Unimec, está sendo assim na Lauro de Freitas, Regis Pacheco e na rua Vivaldo Mendes. É multa por cima de multa, de dia.
Mas você já levou multa aí, não, né?
Ainda não.
É tu que não sabe, Marcel.
Tu que não sabe.
Ainda não. Eu não estou esperando o cara sair, eu já passo por cima.
E ontem, eu estava no momento em que uma mulher estava aguardando uma pessoa da ré para ela colocar o carro, um comerciante do Ceasa.
Sim.
Outro homem encostou, tentou parar o carro na frente da mulher. A mulher falou, não, amigo, aqui não. Ele passou com o carro por cima do pé da mulher e ia passar por cima da mulher, viu, Dias?
Meu Deus do céu.
Misericórdia, vai, bruto.
Se esse homem tá armado, o pau comia.
Misericórdia. E o movimento no Ceasa está caindo cada vez mais por conta das multas. O cara acha mais importante comprar em um atacadista, um supermercado, do que parar e tomar multa no Ceasa, viu, Dias?
Infelizmente. Agora, é bom, a gente não tá contra a modernidade da fiscalização, né? Porque você não pode botar a gente na quantidade necessária, porque realmente o custo seria muito alto. Claro que você deve ter alguma coisa para fazer isso. Mas a Câmara de Monitoramento, ela tem esse excesso. Ela não sabe se a pessoa está esperando ou não para estacionar, não é? Aguardando a saída do outro. A multa foi embora e já era. Não é isso?
A máquina não é inteligente, né? A inteligência é a do homem que opera a máquina.
É verdade, é verdade.
Pedir atenção, Dete, do presidente da Câmara, Luciano Gomes, dos vereadores, logo mais na sessão da Câmara, tanto da oposição quanto situação, para achar uma saída para resolver o problema das multas, Dete. E tá, extrapolou. É nos quatro cantos da cidade, eu fiz uma postagem,
sim,
mais de 100 comentários de pessoas que foram multadas nos últimos 15 dias, Didias.
Olha, esse assunto é para discutir, inclusive, buscar informações com a secretaria competente, com o repórter. E para discutir com o secretário aí, Yoshimura, Marcelo, que sabe o nome?
Jackson Yoshiura.
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 Viu? Vai falar sobre isso. Porque a gente não pode falar palavras bonitas, termos da lei, sem realmente resolver o problema. A gente quer resolver, não é isso, meninos?
Com certeza.
Daniel Silva, um abraço.
Para ontem.
Um abraço e até amanhã, querido.
Até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. Um abraço, gordinho.
Valeu, Dandan.
Valeu, tamo junto. Valeu, gordo.
Valeu. Boa deporta, daqui a pouco você volta de novo ou não?
Pô, Dias, eu não posso porque eu vou fazer uma viagem agora. Sim. Cidade de Tuaçu, Tanhaçu, Barra da Estiva e Mucugê. Ontem, Dias, no comentário da Cassiano Santos, que foi liberada à tarde pela Prefeitura Municipal, Dias, um secretário municipal me ligou dizendo que faltou algumas informações.
Sim.
Eu disse a ele que tentei falar com o secretário várias vezes e que o microfone do Redação Brasil estava à disposição dele, viu, Dias?
Sempre, sempre. Viu? Sempre.
Sobre o caso da rua Cassiano Santos e aqui registrada, olha, que foi liberada a via, viu, Dias?
Já foi liberada a via, não é isso?
Isso.
Então cadê a salva de palmas para a prefeitura? Porque a gente cola, mas também tem que aplaudir, né, Gordo Repórter?
Exatamente. E para fechar, Dete, acabo de receber informação que a gerente de legalização escolar, a Carmen Silva, uma pessoa queridíssima da Secretaria de Educação, foi exonerada do cargo, viu, Dete?
Continua a limpeza na secretaria, né, Gol Repórter?
31 anos de serviço prestado à Secretaria de Educação e era uma das últimas pessoas ligadas politicamente ao Marcelo Mello,
viu, Esmeraldino Dete? Chegou chegando, hein, Gol Repórter? E tem outra coisa. Eu fiquei imaginando na minha cabeça, e Marcel também deve ter imaginado, na viagem de alguns dias do prefeito Wesley com Esmeraldino Corrêa, secretário, para Sobral, lá no Ceará. Imagina que eles estão. Não, a gente tem que jogar duro. Não, a gente tem que jogar. Senão não vai, não vai. Agora aconteceu a última, Gorda Potter. Professores laudistas, o que é isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, que tem matérias aqui, que estão de licença médica. Tem uma determinação, é do secretário, Gorda Potter, a determinação?
Na verdade, não temos a informação de que é a determinação,
sim,
mas ele é o posto maior da pasta.
Deve ter sido ele.
Passou por ele.
Determinou o retorno imediato dos laudistas, ou seja, aquelas que têm laudo médico para a sala de aula sob pena de perder o salário. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso, tá bom, Golden Porter?
Tá certo, Décio. Aqui eu vou me despedindo. Um bom dia a todos, até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir. E falando sempre que a gente fala em nome do melhor café e o mais saboroso café do interior da Bahia, o Café da Loura, e também da maior e melhor empresa de legalização de obras, a X Projetos.
Boa viagem!
Valeu, Dias!